Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Um estudo realizado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas mostra que negros e brancos das classes média e alta na cidade de São Paulo moram distantes entre si. Enquanto nas classes baixas, negros e brancos vivem próximos, no caso das classes média e alta, os brancos, em sua maioria, residem nos bairros nobres. Já os negros, desta mesma classe, moram em bairros distantes do centro, na chamada periferia consolidada. E quem vai nos contar detalhes desse estudo é o sociólogo Danilo Salles do Nascimento França, autor da tese Segregação Racial em São Paulo, Residências, Redes Pessoais e Trajetórias Urbanas de Negros e Brancos no Século XXI. Bom dia, Danilo. Bem-vindo aos Novos Cientistas.
Bom dia, Rádio USP, ouvintes.
Danilo, nós já fizemos aqui um pequeno resumo do seu estudo, da sua tese de doutorado lá na FEFELESH. Então, eu quero que você explique para a gente o seguinte. Existe aqui uma observação que negros e brancos das classes inferiores residem próximos. Já
certo.
Os negros de classe alta e média moram distantes. Então, a primeira questão é a seguinte. Explique para a gente e localize... onde são esses bairros aqui em São Paulo considerados nobres e os da chamada periferia consolidada que você cita aí na sua pesquisa?
Os chamados bairros nobres, né, são bairros, por exemplo, que se localizam no que os pesquisadores denominam de quadrante sudoeste. Então a gente pode falar de Jardins, pode falar de Pinheiros, Itaim Bibi, Moema, Butantã, Morumbi. Então, nessa região, mas também a gente pode incluir partes da Zona Norte, como Santana, por exemplo, o início da Zona Leste, em torno do Tatuapé, enfim, Alphaville. Essas são as áreas mais nobres da região metropolitana de São Paulo.
Tá.
O que é chamado de periferia consolidada são as periferias de formação mais antiga. Então, nesse caso, a pesquisa mostra que os negros de classe média e alta têm maior concentração no entorno de Itaquera, de São Miguel Paulista, Taboão da Serra, Campo Limpo, Capão Redondo, Tucuruvi, em partes de Carapicuíba, de Osasco, de Guarulhos.
Sim.
Certo?
Bom, e aí foi detectado no estudo, então, essa distância.
Exato, é um estudo sobre segregação por raça, segregação residencial por raça, e a gente descobriu no estudo que as classes negros e brancos em classes baixas, eles moram mais próximos entre si, e nas classes mais altas há essa distância, né? Com os brancos, de classe média e alta, nessa concentração de áreas mais nobres, mais centralidades, e negros de classe média e alta com uma concentração maior em áreas mais distantes, né? Principalmente no que a gente chamou agora de periferia consolidada.
E me diz uma coisa, Danilo, de onde surgiu a ideia para esse estudo? Conta pra gente aí como é que foi esse start aí de... Fala, não.
Olha,
merece uma pesquisa esse tema.
Toda pesquisa começa com um certo interesse pessoal, né? Então eu tive, partiu desse interesse pessoal de estudar questões de relações raciais articulado com questões urbanas, né? Com estudo de questões urbanas. E também porque... É um interesse em explorar uma área nova de pesquisa, porque, assim, existe certas ideias, certas noções do senso comum de que o Brasil é o país da mistura racial e de que segregação é algo estranho à realidade brasileira. Então, também a pesquisa partiu dessa ideia de se contrapor a essas narrativas que menosprezam a segregação racial que existe no Brasil e a ideia de descrever quais são as características da segregação no Brasil e como que isso pode ser importante para as relações raciais no nosso país. É uma área de pesquisa ainda pouco explorada e que merece maiores estudos. Né?
Uhum. Ou seja, Danilo, a segregação racial neste aspecto de moradia, localidade e convivência. Agora, você usou, só para o nosso ouvinte entender, dados do IBGE, você realizou você mesmo entrevistas, como é que você apurou?
Sim, é muito bem definido. A gente está falando de moradia, de convivência, inclusive de mobilidade. Afinal de contas, o local de residência é o nosso ponto de partida para toda a nossa mobilidade no espaço da cidade. Então, a forma mais tradicional de você trabalhar com segregação é você medir os diferenciais de localização das residências através de dados do censo. Uhum. E a partir daí, a gente chega nesse resultado dessa proximidade entre negros e brancos das classes baixas, e que vai aumentando a distância na medida em que a gente vai considerando estratos médios e altos. Eu também realizei, já é uma abordagem não tão tradicional, entrevistas com moradores de São Miguel, com negros e brancos de classe média e alta que residem em São Miguel Paulista, no Tatuapé e no Itaim Bibi. A ideia de fazer as entrevistas é parte da premissa que nós não estamos necessariamente presos no entorno da nossa residência. Então, seria interessante a gente averiguar, partindo da residência, por onde que as pessoas se movimentam, qual é a mobilidade das pessoas qual é o escopo das relações sociais que a gente desenvolve para além das relações de residência. E para além das relações de vizinhança, perdão. E um resultado que a gente chegou é que, de fato, o local de residência, mesmo se tratando de pessoas de classe média e alta que têm recursos para se locomover, tem recursos, tem às vezes automóvel, recursos para ter uma grande mobilidade, mesmo assim, o local de residência exerce um centro de gravidade no entorno do qual as pessoas cultivam a maior parte de suas relações sociais e cultivam os seus locais de frequência. Assim, os entrevistados, as pessoas que eu entrevistei, eles frequentam majoritariamente locais no entorno do distrito onde eles residem. E isso numa metrópole do tamanho de São Paulo faz uma diferença muito grande, porque as pessoas, vamos dizer assim, orbitam centros muito distantes entre si.
Você poderia dar um exemplo prático?
Então, por exemplo,
tudo isso que você acabou de falar, por exemplo, uma pessoa, uma família negra que resida nesse bairro que você considerou como mesmo?
Em São Miguel Paulista, por exemplo,
tá.
Uma família negra, mesmo sendo de classe média, classe mais alta, moradora de São Miguel Paulista, ela vai, por mais que tenha condições, tenha recursos para ir no Parque de Ibirapuera, ir na Avenida Paulista, enfim, ela vai ter uma frequência muito mais restrita a locais no entorno de São Miguel, na Zona Leste, enfim. Então vai frequentar shoppings da Zona Leste, vai frequentar o shopping Aricanduva, vai frequentar o shopping Metrô Itaquera, o shopping Tatuapé, vai, em vez de no Ibirapuera, vai no Parque do Carmo. Enfim, então, por exemplo, quando a gente tem essa ideia de que quando a gente caminha pelo Ibirapuera, quando a gente caminha pela Avenida Paulista, as pessoas com as quais a gente cruza são as pessoas da classe média de São Paulo, na verdade, o que a pesquisa está demonstrando é que essas pessoas são os brancos de classe média de São Paulo. Os negros de classe média de São Paulo estão distantes desses locais que são considerados os locais da classe média e alta de São Paulo. Né?
Ou seja, o modelo vai se repetindo de segregação, que é justamente, sim, o foco, né, do, sim, teu estudo, né, Quinto?
Exatamente.
Danilo, uma outra questão ainda em cima disso. Você, nessas entrevistas, você chegou a ouvir relatos de pessoas, por exemplo, relatos de moradores de São Miguel, que quando, quando decidem fazer uma visita no Parque do Ibirapuera? Eles poderiam sofrer algum tipo de discriminação, olhares diferenciados, coisas do tipo?
Sentem discriminados?
É, você chegou a ouvir algum relato desse tipo?
Não, na verdade eu vi muitos relatos de discriminação.
Sim.
E de fato, assim, inclusive dos negros residentes nas áreas mais nobres, por exemplo, no Itaim, Bibi, ou mesmo no Tatuapé. A questão é o seguinte, a sociologia, as pesquisas sociológicas, elas têm mostrado que a discriminação, ela é mais fortemente sentida ao longo de processos de ascensão social. Então, o que isso quer dizer? Que existe um modo hierárquico na organização das relações raciais do Brasil, que é baseado em convenções de que os negros devem ocupar certas posições sociais mais baixas e lugares de menor prestígio. Então, a discriminação racial, ela é sentida de um modo mais forte quando uma pessoa negra rompe essas barreiras. Então, ela é sentida por um negro morador de Itaim Bibi quando cruza com vizinhos ou quando vai fazer compras no próprio bairro onde reside, ou mesmo num negro morador de São Miguel Paulista que vai passear em shoppings de áreas mais nobres, por exemplo, nos shoppings da Avenida Paulista ou mesmo shopping Iguatemi, enfim, esse tipo de coisa.
Uhum. É. Perfeito, Danilo. Bom, uma última questão é a seguinte. Com relação ao futuro, a gente pode considerar que essa tendência vai continuar? E eu queria também que você falasse a respeito da sua orientação na pesquisa. Quem foi o seu professor orientador aí?
Olha, a gente pode, de fato, esperar uma continuidade desse processo, principalmente porque cada geração que passa, existe uma tendência das pessoas, vamos dizer assim, as pessoas que têm escolha de residência, né? Às vezes as pessoas mais pobres não têm muito como escolher residir. Mas existe uma tendência das pessoas escolherem residir próximo dos espaços de origem dos familiares. Seja por uma questão de herança, ou porque herdam os imóveis que pertenciam às gerações anteriores, ou seja por justamente procurar viver próximo mesmo de parentes das pessoas mais íntimas. Então, por conta dessa tendência, a gente tem essa expectativa que haja uma continuidade desse processo. Um ponto que ainda que precisa de maiores esclarecimentos é se há discriminação no mercado imobiliário. Não existe pesquisas sobre isso no Brasil e são pesquisas necessárias, são pesquisas que precisam ser feitas.
Sim.
Você me perguntou sobre a minha orientação. Eu fui orientado pela professora Márcia Lima, no Departamento de Sociologia da USP, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia.
Bom, eu quero agradecer aí pelas suas explicações. Obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas.
Tá certo. Olha, agradeço muito pela oportunidade. Eu acho que a possibilidade de você divulgar a pesquisa e conversar com ampliar o público é sempre uma oportunidade que deve ser valorizada.
Muito bom.
Desculpa, eu acabei te interrompendo, mas eu queria aproveitar também para divulgar o evento que vai acontecer na próxima terça-feira na FAU-USP, a partir do 12:30, que se chama A Cidade e a Sujeição Racial. E eu vou apresentar pesquisas novas e outros pesquisadores a respeito dessas temáticas vão estar apresentando também.
Muito obrigada, viu, Danilo?
Eu agradeço. Bom dia.
Bom dia, Danilo, Roxane, até quinta.
Semana que
teremos
vem
mais novidades.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.